E dando início aqui às nossas entrevistas, eu já tenho na ponta da linha o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva Rudahit. Rudahit, bom dia.
Bom dia, estou muito feliz da gente voltar ao vivo agora para conversar com quem está nos seguindo aqui. Um bom dia para nós.
Rudá, alegria nossa te receber aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Bandeirantes, mais uma vez, finalmente depois de 1 ano e 8 meses, estamos de volta, depois de todo esse período difícil que a gente atravessou. Mas vamos lá, Rudá. A incapacidade do Jair Bolsonaro, Rudá, em administrar o país, ela salta aos olhos a cada movimento deste capitão. A renda média do brasileiro caiu muito nos últimos anos, os níveis de desemprego, ainda que tenham tido um leve recuo aí nos últimos meses, seguem níveis alarmantes, a fome crescendo, bem como o desmatamento, algo que o ex-capitão tentou esconder do mundo, lá naquele seu discurso gravado para a COP26, lá em Glasgow. Mas o panorama é dos piores, Rudá, sem qualquer tipo de previsão de melhora. Como é que você tem analisado essa realidade do nosso país após quase 3 anos de mandato do Jair Bolsonaro, Rudá?
Bom, o que eu percebo é que o Jair Bolsonaro, para ele, o governo dele acabou, ou seja, o ano de 2021 ele torce para terminar rapidamente, porque ele termina numa situação muito delicada, não só do ponto de vista econômico, como político, ele está em queda, e evidentemente que ele quer chegar logo em 2022, primeiro porque a pauta eleitoral passa a ser mais importante gradativamente, né? Principalmente no segundo semestre, mas já no primeiro, depois do carnaval, o país já vai dar uma guinada para a discussão de comparação, né, entre os candidatos, né, mais importantes, né? E ele também joga com essa possibilidade do Auxílio Brasil acabar gerando uma melhora nos indicadores. Mas o fato é que esse final de ano está sendo péssimo para ele, porque ele está sendo atacado por três flancos: esse da economia e principalmente da inflação, que vem gerando um descontentamento muito grande. O outro, que é o Moro, que ataca parte do eleitorado dele, e há, inclusive, uma possibilidade da briga dos dois acabar gerando um incômodo tão grande na franja do eleitorado, tanto do Moro quanto do Bolsonaro, que pode dar até a chance do Lula ganhar no primeiro turno. É bem difícil, evidentemente, mas essa briga só cria problema para o Bolsonaro, né? E não para o Lula, né? E, finalmente, a própria candidatura Lula. Essa viagem do Lula ao exterior, à Europa, gerou uma comparação que os bolsonaristas mais reunidos, né, mais fanáticos, acusaram o golpe. Eles tentaram dizer que o Lula estava sendo atendido só pela esquerda, por isso que era gente comunista apoiando ele, só que aí ele é atendido com honras de chefe de Estado pelo Macron, que pode ser considerado tudo menos esquerda, comunista, né? Então, aí, essa situação faz com que o Bolsonaro termine um ano na lona, numa situação muito ruim. Eu tenho a impressão, justamente, que ele está fazendo de tudo para o ano acabar o mais rápido possível.
Pois é, a grande questão é que nós temos aí uma série de escândalos aí no governo. E você acha que esse tipo de postura atualmente do Jair Bolsonaro, tentando proteger seus familiares, seus amigos, isso estava no script lá em 2018, na época da eleição, antes dele ser eleito presidente da República? Ele esperava que ele precisasse chegar no mandato e proteger seus familiares, seus amigos, com tudo isso que ele tem feito, aparelhando o Estado, Rudá?
Olha, ele percebeu essa pauta sendo uma pauta importante e perigosa para ele quando ele se aproximou do Centrão, ou seja, ele foi obrigado a se unir com as forças que ele o tempo inteiro chamava como tradicionais, forças que dilapidavam o dinheiro público, tal, que ele falava na campanha, né? Ele colocava no mesmo caldeirão PT, PSDB, o Centrão, tal, e ele teve que se aliar ao Centrão, porque senão os filhos e ele próprio, mas principalmente os filhos, poderiam acabar sendo presos. Então foi um acordão. E o próprio impeachment, né, que cada vez tinha mais força, inclusive no Congresso, né? O Centrão faz uma negociação para entrar no governo com essa vantagem, né? A vantagem da chantagem, né? Ele não esperava isso. A vantagem do Bolsonaro ou do bolsonarismo é que nós temos uma população hoje que ela nem sempre foi tão radicalmente passiva como agora, é uma população que é marcada pelo que eu venho denominando há algum tempo de resiliência mórbida, ou seja, resiliência é aquela situação em que o material, né, isso é um termo da física, né, o material depois de muito aquecido, ele volta tempos depois ao estágio inicial, né, então essa situação em que uma pessoa, ela é ferida, mas ela ou sofre um trauma, mas rapidamente ela volta a uma condição de estabilidade, né, acaba se conformando, vamos dizer assim. E o que está acontecendo no Brasil é uma ampla parcela da população brasileira que, mesmo vivendo talvez durante o pós-regime militar, a pior situação social de todos, né? Política, de falta de projeção, de debate, inclusive, porque mesmo na crise inflacionária, né, do período Sarney, havia um forte debate sobre alternativas econômicas, né, envolvendo várias correntes políticas, né, porque estava se reconstruindo o país. Agora não. Agora você tem esse clima morno. Eu acho que a vantagem do Bolsonaro é a nossa população está tão passiva como agora. De resto, a situação dele é horrível. A última questão que eu queria levantar é que hoje, nesse momento, segundo as pesquisas que a gente tem em mãos, o tema da corrupção, essa talvez seja outra vantagem do Bolsonaro, envolve apenas 3% da população como sendo um tema importante. O tema mais importante hoje para a população brasileira é emprego e renda. Depois vem educação, depois saúde. Esse tema da corrupção, evidentemente que o Moro vai tentar catapultar, mas hoje envolve quase ninguém, é traço. Então, a questão do emprego é mais importante para julgar o governo Bolsonaro do que esse envolvimento e as acusações de corrupção, envolvendo inclusive os filhos, ele próprio, esposa, cachorrinho e tudo mais. Hein?
Agora, você falou em passividade da população, Rudá. Eu concordo plenamente com essa tua fala, até porque, pelo que nós vimos aí no último sábado, aqueles atos aí pelo fora do Bolsonaro muito esvaziados. Mas por que você acha que há essa passividade atualmente da população com essa situação grave social que a gente enfrenta no país, Rudá?
Eu diria que é um fator, digamos, próprio da população que está, né, ela vem vivendo uma história de desencanto muito forte. Quer dizer, você imagina, com os governos lulistas, inclusive durante o primeiro governo Dilma, que não foi lá um governo fantástico, pelo contrário, ele foi errático. A cada ano ele mudava de posição. Né? Claro que para o PT vai se lembrar do segundo ano, que foi o período que foi mais à esquerda, vamos dizer, com a Comissão da Verdade, o controle dos juros nos bancos estatais, a revisão das concessões de energia, né, com os estados. Mas o fato é que os outros anos ela não foi desse jeito, né? E o segundo mandato começa com a tragédia da adoção de um programa de austeridade fiscal que debelou as economias populares, e por isso que ela teve queda de popularidade. Mas o fato é que essas três gestões, né, duas do Lula e a primeira da Dilma, geraram uma condição para a classe trabalhadora muito favorável, como a gente nunca tinha visto na história do Brasil. E não só em função da elevação, né, da renda, né, das camadas mais menos privilegiadas e abastadas do Brasil, mas porque foi de longa duração. Eu estive numa mesa com assessores da Fiesp, inclusive, e eles mostravam como nunca a gente tinha tido na história do Brasil um período nem com o Plano Real, um período tão longevo de crescimento econômico da renda, né, popular. Né? Então, mesmo assim, começa em 2015, em especial, uma campanha avassaladora contra o PT, as conquistas populares, como sendo apenas uma nuvem de fumaça para propiciar o roubo e o enriquecimento ilícito de quem estava no governo, dos governos lulistas. A partir daí, as frustrações são permanentes e uma ideia de que as organizações populares tinham perdido força. Primeiro porque tinha a ideia de que era trampolim para política, e de fato foi. Movimento sindical, movimentos sociais catapultaram lideranças para o mundo político, e para aquele que está lá na base, pobre, isso significa um reforço a esse discurso de que estavam sendo usados, mas também porque desestruturou completamente o mercado de trabalho nesse período com as novas tecnologias. Veja o caso dos bancários, que era, junto com os metalúrgicos, era uma categoria potente no movimento sindical, e hoje a gente raramente vai numa agência do banco. Pelo menos se a gente for, vai ser algo meio raro, uma vez por mês, duas vezes. O restante a gente faz tudo pelo celular. Então as categorias foram desestruturadas, né? Com os trabalhadores de aplicativo, com o teletrabalho, com as novas tecnologias. Isso desorganizou a ideia de que a gente faz parte de uma mesma categoria, de uma mesma classe social, né? É cada um por si. Então essa ideia do empreendedorismo, a saída individual, que inclusive aí no Rio tem gente do PSOL que defende isso. Eu fico surpreso com essa visão ultraliberal invadir partidos de esquerda, né? O PT, ou seja, PSOL. Eu fico muito espantado com isso, né? Então isso é uma crise interna que leva à hiperindividualização e à formação de pequenos grupos, bolhas, e não mais uma visão geral do país. Mas tem um fator externo, que é a esquerda dócil. O que nós estamos vendo no Chile, para quem acompanhou a eleição agora nos últimos dias, né, que foi aquele candidato que era o preferido nas pesquisas, que era revelado nas pesquisas de intenção de voto, que era um candidato do Partido Comunista Chileno, que vem crescendo desde as manifestações de 2011, elegeu um monte de deputada pelo Partido Comunista, que era líder estudantil. Eles fizeram uma primária e acabaram, com a primária aberta para além de filiados, levaram um monte de gente nas primárias, que não queria um candidato de esquerda, e acabaram indicando esse rapaz, Boric, que é muito moderado, como é a esquerda hoje no Brasil. Muito dócil. E ele não empolga. Ele não enfrenta a direita. E vai enfrentar um líder de extrema direita. Claro, o que se espera é que as forças democráticas se unam e consigam levar o Boric à presidência. Mas o fato é que a esquerda dócil vem dominando o cenário, e de tal maneira que o eleitor não fica empolgado e não consegue saber qual que é a alternativa real do país. Isso é um problema também que leva grandes segmentos populares, né, mesmo organizados em associações de bairro, na Central Única de Favelas, então nas organizações que existem nas favelas, populações rurais, e da periferia das cidades, mesmo sendo organizadas, elas não conseguem ver um projeto de país, porque a esquerda brasileira nunca foi tão acovardada como agora, tão dócil. Né? Ela não consegue projetar, a não ser nomes da eleição, eles não conseguem projetar nenhuma mudança possível no país. Esse é o problema. É um duplo problema.
Pois é, a grande questão é que a gente fala aí dessa incapacidade da esquerda de oferecer oposição ao bolsonarismo, essa esquerda dócil. A grande questão, Rudá, é que a turma da direita vai tão mal ou pior do que essa nossa esquerda. Esse pessoal do PSDB, por exemplo, eles não conseguem nem organizar a votação de prévios para escolher o candidato a presidente pelo partido. Houve uma série de problemas aí nesse processo no último final de semana, suspeitas de fraude. Essa escolha acabou adiada lá entre os tucanos. Eu tenho a impressão, Rudá, que essa inépcia ultrapassa o campo político nas legendas. Há uma incapacidade estrutural mesmo. O que é que houve com essas estruturas partidárias no nosso país, Rudá?
É porque as estruturas partidárias, né, brasileiras estão todas parlamentarizadas. O que que significa isso? O perfil de qualquer parlamentar no Brasil, mas não é só no Brasil, é um perfil de quem fala muito grosso em público, e é muito, vou usar a mesma palavra que eu estava usando, dócil no espaço privado. Por quê? Porque o parlamentar precisa ter apoio para coleta de assinaturas, até de quem ele atacou na tribuna, para poder o pleito dele chegar na mesa diretora com força e ser colocado em discussão nas comissões permanentes e depois no plenário do parlamento. Então, existe uma espécie de uma ética de docilidade, de relacionamento que numa época agora recente se chamava de republicanismo, né? Em que se respeitam todas as forças políticas, não há embate, há espaço para todos, né? Que acaba criando uma espécie de cultura parlamentar. Pois bem, se você olhar os partidos políticos, vocês vão ver que todos eles hoje são comandados por essa cultura, porque são comandados por deputados federais. Ou seja, a ascensão do baixo clero na direção da Câmara dos Deputados, em especial, com o Severino Cavalcante, já na gestão Lula, e depois o Eduardo Cunha, e agora com um dos braços direitos do Eduardo Cunha, que é o Arthur Lira, que pouca gente fala disso, ele é ligado ao Eduardo Cunha. A ascensão desse pessoal veio também na mesma esteira da ascensão dos deputados federais no comando dos seus partidos. Então, o campo institucional, e veio da onde? Veio da concentração orçamentária, que ocorreu de investimento, recursos públicos de investimento, que ocorreu durante o lulismo, para obrigar as prefeituras, na penúria de investimento, serem obrigados, então, a fazer convênios com o Ministério da Caixa Econômica Federal para ter recursos e programas de investimento, como Minha Casa, Minha Vida, Praça da Juventude, Mais Médicos e assim por diante. E acontece que uma prefeitura lá do Fundão, ele consegue acelerar o seu convênio ou conseguir mais cargos, por exemplo, conseguiu como? Através do deputado federal. E o deputado federal acabou se tornando um expoente cartorial, quer dizer, aquele cara que faz a movimentação junto com a assessoria, em contatos diretos com o ministro, assessores especiais e assim por diante, presidentes da Caixa Econômica e assim por diante, e conseguiam, portanto, aliciar num modelo neoclientelista o maior número de prefeitos, inclusive que não era do seu partido. É daí que vem esse domínio da República Brasileira pela Câmara de Deputados, muito mais do que o Senado. A vantagem que nós temos no setor progressista é que o Senado está tão mordido pela proeminência política dos deputados federais e do Centrão, que eles vêm votando contra a agenda do Centrão, na maioria das vezes, e vem equilibrando o jogo. Mas é mais uma questão de disputa entre as casas do que efetivamente um alinhamento ideológico, né? Então, e o que nós temos, por outro lado, o que alguns autores como o Carlos Feiner, aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vem citando como esquerda social e não a esquerda partidária, essa esquerda social, dos movimentos sociais, do Fora Bolsonaro, que envolve 670 entidades populares e movimentos sociais e sindicais, o problema é que eles não conseguem, devido à fragmentação de pautas, que eu já citei em função das novas tecnologias que mudaram o mercado de trabalho, eles não conseguem unificar uma agenda e eles não se tornam, portanto, um sujeito coletivo. Como foi lá o sindicato de São Bernardo e os sindicalistas autênticos lá nos anos 80, nós não conseguimos transformar o Fora Bolsonaro numa articulação política que o brasileiro bate o olho e fala uau, então nós temos alguém que está discutindo um outro país. E aí você não influencia os partidos. Então você tem razão de dizer que o sistema partidário ele está desestruturado, mas eu queria fazer uma observação. Pelo menos do ponto de vista da política não institucional, não partidária, nós estamos tendo sim um avanço da extrema-direita. Assim como ela está avançando no Chile e na Argentina, ela está avançando no Brasil. O Eduardo Bolsonaro criou o Instituto Liberal Conservador, ele está sendo armado para ser o herdeiro político do Jair Bolsonaro, ele vem fazendo eventos para aliciar jovens, principalmente da universidade. Nós temos uma articulação de empresários que vem financiando isso, e vem financiando também pelo Brasil 200, né, que é uma articulação empresarial, vem financiando o Brasil Paralelo, que está entrando em 300 favelas do Brasil para tentar doutrinar o pessoal com concepções de extrema-direita ou uma visão ultraliberal. Nós temos a entrada do bolsonarismo no Telegram com mais de 1.100.000 seguidores na conta do Bolsonaro. Então, eles estão se articulando e avançando.
A grande questão é que essa extrema-direita está simplesmente ocupando um espaço que era da esquerda até alguns anos atrás, até talvez antes dos governos petistas. Eles estão entrando aí, ocupando esse espaço que foi deixado aí pelos partidos de esquerda, esse espaço da base aí que foi deixado pelas esquerdas, Rodá.
Exatamente. Porque, veja, o que eu estava falando da parlamentarização dos partidos brasileiros, inclusive de esquerda, centro-esquerda, ela gerou, na prática, uma criação de feudos territoriais de deputado. Ou seja, se você, nessa campanha que nós vamos ter em 2022, tentar ser candidato de uma região, você vai ter que pedir bênção para o deputado, hoje já eleito, né, já em curso o mandato dele, que comanda aquele território, segundo partido. Então, assim, você tem uma disputa feudalizada para a manutenção dos mandatos. Então, você vê que não tem, portanto, inovação. Um partido de esquerda tem que ter hoje, sem dúvida nenhuma, algum canal de comunicação muito forte com as novas organizações populares, as novas demandas. Então, tem que ter gente do hip-hop, do funk nas direções. Você tem que ter mulheres negras, jovens negros, indígenas, ambientalistas, e não é isso que você vê nos partidos de esquerda. O que você vê são medalhões, né? Aquele padrão partidão PCB da década de 50 e 60, eu não vou falar de décadas anteriores, que nós tivemos um debate interno muito importante, né? Mas aquela visão mais burocratizada, estruturada, com comando centralizado, com baixa alternância de poder interno, é o padrão organizativo de todos os partidos de esquerda e centro-esquerda hoje no Brasil. Então, assim, e aí os novos entram pela porta dos fundos, né? Ah, vamos dar uma chance para tal mandato, vamos dar para essa pessoa, essa jovem negra, entende? Mas eles não comandam os partidos. Eles não comandam. Né? E, por outro lado, como eu disse, as organizações populares, movimentos sociais, não conseguem se projetar com uma força política nacional. Né? Como foi tempos atrás, Ligas Camponesas, MST, movimento sindical que eu citei, de São Bernardo, depois bancários, professores, ele não consegue se consolidar por fragilidades internas e porque eles se transformaram em bolhas também, cada um tem sua pauta. Então nós estamos vivendo um período de transição de um novo tipo de mundo, que é um mundo marcado pelas bolhas das redes sociais, né, pelos coletivos, que os partidos que têm outra estrutura, que é a estrutura do século XX, aquelas estruturas verticalizadas, né, como se fosse um prédio todo ocupado, cada andar com seus departamentos, repartições, ele é todo fechadinho, não tem lacuna como tem nas redes sociais, os partidos não conseguem trabalhar com essa nova lógica. Eles estão ainda com a lógica do século XX. Nós estamos vivendo, portanto, um período de transição. É isso que eu estou querendo defender. E está exigindo uma criatividade, ousadia, que as estruturas de comando que se consolidaram nos partidos de esquerda e centro-esquerda no Brasil não querem abrir mão. Ou seja, nós não estamos tendo alternância, nós não temos oxigenação do campo político partidário no Brasil. E ele se repete. Por isso que uma das discussões mais fortes que nós temos no campo de esquerda e centro-esquerda é: e quando não tiver mais Lula, o que vai acontecer? É uma questão importantíssima. Quem está, como você disse, assumindo esse papel de ousadia, inclusive fazendo o que os movimentos populares e a esquerda faziam na década de 80 e 90, é a extrema-direita. E a direita, nesse sanduíche, está restando só fazer propaganda com a Rede Globo, com a TV Bandeirantes, com a Folha de São Paulo, o Estadão. Pessoal que não define a política eleitoral no país está ficando à margem. Né? A terceira via não tem peso nenhum eleitoral. Vai tirar voto, talvez, do Bolsonaro, mas não, não, não é uma possibilidade real nesse momento. Vamos ver o que eles fazem no ano que vem, mas hoje é traço. É. Todos eles, Ciro Gomes, toda a terceira via, Moro, todo esse pessoal, João Dória ou Eduardo Leite, eles estão totalmente à margem, não pesa nada em termos políticos.
Esse debate, Rudá, a respeito das estruturas partidárias que você suscitou aqui é fundamental, é muito denso, a gente precisa aprofundar mais esse tema. Inclusive, vou pedir para a Celeste, a partir do ano que vem, já no início do ano, a gente retoma aqui dos estudos dos nossos debates. Esse tem que ser um dos primeiros temas, a discussão das estruturas partidárias aqui no nosso país. Mas, Rudá, eu queria também falar com você a respeito do debate eleitoral. Foi muito antecipado, como você bem disse, aqui no Brasil. E só que a mídia dominante ela tem ocupado um papel de destaque absoluto, por exemplo. Nos últimos tempos a gente tem visto aí o Grupo Globo entrevistando todo mundo que está ligado aí ao Sérgio Moro. Entrevistou o próprio candidato, entrevistou o presidente, o presidente do Podemos, a presidente do Podemos, né, que é o partido que o Moro está filiado, o guru do Sérgio Moro na economia, o tal do Alfonso Celso Pastore, o padrinho político do Sérgio Moro na política, que é o Álvaro Dias, fez essa cobertura aí absurda das prévias do PSDB. Eu nunca vi nada parecido, Rudá, de uma cobertura de prévias, como foi feito aí pelo Grupo Globo nos últimos tempos. Se você somar todo o tempo que a emissora dedicou na história ao PSTU, não chega nem perto dessa cobertura que o Grupo Globo fez ao candidato Tucano aí de 2022, que nem foi encerrado. Essa história da terceira via não existe para a mídia dominante não bolsonarista. Essa turma é primeiríssima via desde sempre, Rudá. Como é que você analisa o papel da mídia dominante nesse debate pré-eleitoral, Rudá?
Marginal. Eles também acompanharam com as primárias do PSDB. Mudou o quê? Do ponto de vista da intenção de voto? Nada. Então, eu acho que está na hora de a gente parar de olhar para o retrovisor. Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Record, a TV Bandeirantes, eles têm importância do ponto de vista político no quê? Na pauta. É na pauta e na agenda nacional. Isso eles têm importância. Inclusive, na agenda nacional, tem mais importância ainda as articulações de bastidor do alto empresariado, que envolve também essa grande imprensa, ou imprensa empresarial que nós temos no Brasil, mas ela não é tão dominante, né? Nessas articulações empresariais que vem desde a Constituinte. Eu estou escrevendo um livro sobre a ascensão da extrema-direita no Brasil, e eu venho levantando todas as articulações. Eu tenho até uma peça, se quiser depois eu vou falar o que posso falar, mas o fato é que a Globo, por exemplo, que você citou, ela não consegue mais ter peso eleitoral desde 2006. O peso dela é muito relativo, os editoriais, a articulação, mudou a forma de tomar de decisão das classes populares desde 2006. Há muita pesquisa e estudo sobre isso. Veja só, em 2005 a Globo jogou pesado no início do Mensalão. Quando ela joga naquele programa de domingo dela, o Fantástico, uma acusação contra um assessor do Zé Dirceu, na Casa Civil. Começa aí uma articulação para se abrir um impeachment do Lula. E o Lula se reelege em 2006. Depois contra a Dilma se elege. Depois, contra a reeleição da Dilma em 2014, ela se reelege. Depois, fizeram campanha em 2018 pelo Alckmin. Quem ganhou foi o Bolsonaro. E por que o Bolsonaro ganha, entre outras coisas? Porque ele é antissistêmico. O discurso dele era contra o grande empresariado. Contra. Assim como o do Lula. Para aquela pessoa que não entende ideologia, não tem muita familiaridade com as disputas políticas, os dois eram contra o sistema. Então, assim, o que eu poderia dizer é que a gente, às vezes, valoriza demais, porque organizações como a grande imprensa, que não tem grande papel. Hoje, sem dúvida nenhuma, quase 50% da população brasileira se informa sobre política pela TV. A última pesquisa IPESP divulgou isso, né, revelou isso. Mas vamos ver o ano que vem. Eu tenho certeza que isso vai sumindo na medida em que as campanhas começam a pegar peso e são as redes sociais que começam a ter peso na definição eleitoral. Como foi em 2018. Então, assim, eu acho que a gente tem que se atualizar um pouco, debruçar sobre os dados, parar da gente ficar fazendo ilação sem fundamento, com base no que acontecia décadas atrás. O mundo mudou, e o Brasil mudou também, e a Globo já não tem. Pode fazer o que eles quiserem com o Moro. Eu acho que se a gente tivesse uma democratização das mídias, talvez a gente estivesse falando mais da Globo, embora a Globo agisse do mesmo jeito. Se ela só tivesse televisão, por exemplo, e jornal, deixasse, a gente já nem falaria tanto deles. É, a gente fala porque eles têm um oligopólio, quase monopólio das informações no Brasil, mas mesmo assim eles não estão definindo a posição do eleitor de massa no Brasil desde 2006.
Pois é, Rudá, mas o que aqui que você coloca, porque a gente não pode deixar de lado, Rudá, que durante esse processo de golpe que o Brasil sofreu aí em 2016, a mídia dominante teve papel fundamental nesse processo, Rudá, você não concorda com essa ideia?
Eu volto a te dizer, do ponto de vista eleitoral, nenhum, ou foi marginal. Agora, do ponto de vista da definição da pauta nacional ou da agenda, aí sim, aí nós estamos em outro campo, que é um campo, como você sabe, tem uma máxima na política, que na política não existe vazio, né? Se você deixa uma cadeira sem ninguém, logo alguém toma. O que acontece é que a esquerda, o centro-esquerda, movimentos populares não estão trabalhando com agenda. Eles só trabalham há anos com nomes, né? Eles formalizaram a política, né? Então, quem que vai ser o candidato? Quem que é o vice? É isso que povoou o debate nesse campo de esquerda, centro-esquerda, movimentos populares. Nós não discutimos o programa, né? E como o Lula vem se definindo como um candidato de centro, nem centro-esquerda, ele é de centro, né? Por isso que ele, inclusive, joga esse balão de saio do vice seu Alckmin. Ele não está falando isso por causa de nome, ele está tentando sinalizar. Olha para onde eu vou. Então, esse campo está sendo ocupado pelo autoempresariado e pela extrema-direita. É isso que nós temos que entender. Não tem a ver com a Globo.
Você acha que o Alckmin,
não tem nada a ver com a Globo.
Você acha que o Alckmin, como vice do Lula, é um balão de ensaio que ele está colocando aí, Rudá?
Como sempre o Lula faz. Para quem conhece o Lula e acompanha, como é o meu caso, há muito tempo, né, o Lula sempre jogou assim. O Lula, inclusive quando ele era presidente, com os ministros e com os ministérios, ele sempre trabalha com mais do que uma possibilidade. E ele joga esse balão de ensaio e vai vendo qual é que vai se consolidando. Por exemplo, quando se define a primeira candidatura da Dilma, ele deu, acho que em novembro, 3 ou 4 meses para a Dilma se cacifar. E ele falava o seguinte: se você não se cacifar, eu vou indicar teu nome. E ela, em fevereiro, conseguiu se cacifar e ele falou, então tá bom. Mesmo o Lula tendo levantado o nome dela, ele não cravava que era ela em 2009, não é isso? A eleição foi 2010.
Sim.
Então, veja, o Lula joga desse jeito. O Alckmin, sem dúvida nenhuma, é um balão de ensaio muito bem armado, não é hora de definir o vice, mas ele está jogando porque ele quer entrar em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral estadual do país, e se o Alckmin for do PSD, do Kassab, ele entra também em Minas Gerais, que é o segundo colégio eleitoral do país estadual. Se ele tem o Nordeste, mesmo ele não tendo a maioria de São Paulo, que ele tenha 10% a mais do que ele tem hoje, que aliás ele está crescendo, né? E hoje ele já está em primeiro lugar na última pesquisa que saiu ontem, nas pesquisas aqui em Minas Gerais, né? Em intenção de voto, ele está eleito. Então o Lula está jogando para tentar construir a vitória dele. A minha preocupação é como que ele vai governar em 2023, com essa articulação de centro que ele está montando, tendo o Bolsonaro como principal liderança da oposição.
Portanto,
um elemento de chantagem no interior do governo. Eu só quero entender como é que ele vai governar. É isso que todos nós, analistas, militantes, estão preocupados. Por isso que eu, que sou coordenador nacional da articulação brasileira do Pacto Educativo Global, nós já estamos chamando um encontro nacional. A gente já realizou 7 encontros estaduais do Pacto, que é um movimento liderado pelo Papa Francisco no mundo. Nós estamos chamando para março para discutir uma agenda da educação do Brasil. E nós estamos incentivando outras organizações e articulações e outros temas essenciais para 2023, para a gente fazer o mesmo. Ou seja, se o PT, o Lula não fazem, nós das organizações populares, das organizações temáticas, de representação, nós vamos assumir isso. Nós temos que assumir essa agenda. Então, isso que está acontecendo. Agora, Rede Globo, ela não tem essa força toda. Sabe, marketing? A gente vê muita gente falando, eu sou o melhor, só que quem compra sou eu. Eu é que vou definir. Quantas vezes a gente viu propaganda falando demais que não vendeu muita coisa, entende? A Globo não é um ator tão importante de definição de eleições como foram, por exemplo, em 1989. Nós estamos em outro século. É outra estrutura de informação, de tomada de decisão popular, mudou. Se é ruim para as organizações populares, é também ruim para a Globo. Ela continua no século XX e nós estamos no século XXI.
É isso, Rudá. Rudá, com essa volta aqui do nosso programa Aos Estudos, a gente ganhou aqui a possibilidade de dar participação dos ouvintes. Eu quero encerrar aqui a nossa entrevista com uma pergunta do César, ouvinte nosso, lá de Jacarepaguá. Ele te questiona da seguinte forma. Rudá, por que o gado bolsonarista não vê que está tudo errado? O próprio presidente fala para chamarem ele de corrupto após o escândalo das rachadinhas se tornar público. Responde aí pro César, Rudá. Por que o tal do gado bolsonarista, como ele diz, não vê que está tudo errado no governo?
Vê. Aí que está, César. Nós, de novo, não queremos ver que eles vêm. Nós temos que dividir primeiro em dois blocos. Nós temos o bloco de extrema-direita, que não é exatamente fanático pelo o Bolsonaro. Ele apoiará qualquer líder de extrema-direita. Se o Bolsonaro cair, vai ser Eduardo Bolsonaro. Se for Eduardo Bolsonaro, vai ser algum fazendeiro extremado do Pará ou do Rio Grande do Sul. Eles são de extrema-direita. Quantos são? São 12% da população brasileira. Então, do total de apoio que o Bolsonaro tem, mais ou menos metade vem de gente de extrema-direita. E é isso que nós temos que entender. Nós temos uma extrema-direita no Brasil. Não é passageiro. Eu vejo gente falando, ainda está alto. Não está alto. Você está achando que eles vão sumir? Eles não vão sumir. Bom, aí nós temos a outra metade. Grande parte da outra metade é evangélica. E nós estamos, e eles estão indo para o Lula. Não essa outra metade, mas parte dos evangélicos, que até então apoiavam o Bolsonaro, que chegava então a 30% de apoio, 35%, eles já estão caminhando para o Lula. Então a gente precisa entender bem o que, são os evangélicos hoje, como eles pensam. E o que é que as pesquisas recentes de antropólogos e algumas pesquisas estatísticas, quantitativas, como a da Vox Populi, vem revelando sobre os evangélicos. Aqueles que estão se desgarrando pouco a pouco do bolsonarismo. Que eles têm vergonha do Bolsonaro. A primeira coisa que tem que ficar clara é isso, eles têm vergonha. E eles dizem por que eles têm vergonha. Porque o Bolsonaro não é um bom pai, porque ele é católico. Olha que interessante, porque ele é católico e porque ele vem cometendo, se aproximou de lideranças corruptas, os filhos são confusos, eles têm consciência. Então por que que apoiam o Bolsonaro? Porque ele é o único que fala da família, que é a esquerda. O Lula fala, por isso que o Lula, eu vou falar agora das pesquisas Vox Populi, mas é por isso que o Lula tem um apoio dos evangélicos muito maior do que o PT. O problema, o laço negativo do ponto de vista eleitoral do Lula junto aos evangélicos é o PT. E por quê? A Vox Populi vem revelando nas pesquisas recentes que os evangélicos têm como eixo central a família. Mas não é só evangélico, são os pobres do Brasil, majoritariamente 80% dos pobres brasileiros, colocam a mãe. Então não é exatamente a família, é a mãe como esteio familiar. E as pesquisas antropológicas vêm revelando que a mãe é a pessoa que traz o sentido de respeito e dignidade. Então, quando um filho se desgarra, vai para o alcoolismo, começa a ser violento, vai para o tráfico, a mãe sempre o apoiará, de maneira crítica, mas sempre o apoiará. E se ele quiser voltar para a vida de convivência social, ele tem só dois caminhos. Ou ele volta para a mãe, e a mãe faz a depuração para ele se apresentar de novo com uma pessoa digna. A mãe é a essência. Por isso que a família é tão importante, mesmo para o traficante. Mesmo para a pessoa que fez aborto, e que aí quer espiar a culpa cristã de ter feito aborto, ele faz a mãe. É a mãe que defura. E o outro caminho é a igreja evangélica. As pesquisas revelam que a pessoa sai na rua com uma Bíblia, e se tiver com paletó, ou as mulheres com vestido longo, salto, sapato de salto baixinho, mas com salto, a Bíblia significa que ele sabe ler. E a Bíblia na mão significa que ele é ligado à família, à mãe, e ele tem dignidade e respeito. A igreja o depura, assim como a mãe. Então, quando a gente pega, para terminar, vê a pesquisa Vox Populi, a gente vê que os indicadores gerais do Brasil são muito próximos das respostas, do percentual de respostas em vários temas dos evangélicos, inclusive a avaliação positiva do governo Lula. A média nacional, segundo a Vox Populi, se eu não me engano, é 67% da população acha que os governos, os dois governos do Lula foram ótimos ou bons. O índice de evangélico é em torno de 62%, 63%. Não é muito abaixo da média nacional. Mas quando você vai para partido, aí a média dos evangélicos que apoiam o PT ou não tem nenhuma crítica ao PT despenca em relação à média nacional. E por que que o evangélico tem tanta birra com o PT? Porque na visão deles o apoio feminista. Problema para essa camada de conservadores que não tem valores de extrema direita, mas são conservadores, é um conservadorismo popular que surgiu muito recentemente no Brasil, não é um comunismo, eles não têm nem ideia do que seja isso. Não é nem LGBT, o problema é feminista, porque eles veem as feministas como a Idade Média via as bruxas. Elas são independentes, só pensam em sexo, querem destruir a minha família, quer pegar o meu marido, quer pegar o meu filho, eles querem destruir a família. E isso se espraia entre os evangélicos. E eles dizem, o Lula fala da mãe o tempo inteiro dos irmãos, mas o PT nunca fala de família, e nem o Boulos, ninguém de esquerda. Eles são contra a família. É isso, Anderson. Esse é o problema que nós estamos vivendo. É que existe uma outra cultura hoje, de novo, fragmentada, de bolha, da ideologia da intimidade, que a esquerda, como fala de classe, como ela fala de direitos universais, ela tem dificuldade para entender e dialogar com esses núcleos pequenos, familiares, entende? E é por aí que o Bolsonaro consegue mais outra metade hoje de apoio à candidatura dele ou à imagem dele. Esse é o nosso dilema. É uma transição de forma de sociabilidade.
É isso, Rudá. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, mas infelizmente nós somos reféns aqui do relógio, Rudá. A gente vai ter que encerrar aqui a nossa entrevista. Em breve a gente volta aqui a dialogar a respeito de todas essas questões, da análise, das pesquisas. Mas eu te agradeço demais, Rudá, essa participação aqui conosco. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e um bom dia.
Para vocês também, muito feliz desse retorno ao vivo aí de vocês. Significa que a gente está conseguindo não só manter, mas vocês têm o sucesso que é tão merecido e todos nós esperamos. Bom dia para todos.
Muito obrigado pelo carinho de sempre, pela participação, Rudá. Um bom dia para você também. Conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudá Hitt. Vamos rapidamente aqui ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já.